Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola.
Bom alvorado, ouvintes da Central 3, está começando a primeira edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol de 2017. Tudo bom, Felipe?
Gostaria de primeiro lhe dar um feliz 2017, quer dizer, feliz 2017 nada, né, porque nós já nos vimos esse ano, já gravamos esse ano, só que o podcast do Xadrez Herbal.
E esse programa já vai estar, a gente vai publicar em fevereiro.
Já é fevereiro. Mas é aquela coisa, até o carnaval ninguém pode cobrar nada, o ano só começa a partir do carnaval, esse ano tem 15 feriados, esse ano ninguém vai produzir nada, só por causa dos feriados o PIB vai cair 3%, e agora prender o Ike Batista, entendeu? Então assim, não esquece. Antes da gente, né, dar os recados habituais, temos duas presenças honradas aqui, que inclusive a gente só vai citar o nome porque trouxeram paçoca.
O pedágio.
Tipo um pedágio. Ainda trouxeram erva pra você?
Erva mate, deixar
bem erva claro, mate. Não, ela perguntou se você gosta de erva.
Eu gosto.
Erva mate.
Erva mate.
Ah, tá. Mas estamos aqui com a Carol, diretamente do Rio Grande do Sul, e o crush dela, o Marco, que eu achava que era do Rio Grande do Sul, mas ele é de São Bernardo.
São Bernardo aqui.
Ele é vizinho, entendeu? Ele não é um turista.
Você mora no Ipiranga?
Não. Vizinho da cidade, da cidade. Lembrando que Diadema não é do ABC, como estamos falando aqui. Um abraço a todos os ouvintes de Diadema.
Eu sou defensor do ABCD, você não.
Não. É ABC... e Diadema. Não tem essa, não. A, B, C, D, F, G, H, daqui a pouco, entendeu? Vira tudo.
Um abraço aí para os ouvintes de Mauá e Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Salesópolis. Por que não?
Alguma cidade com Z?
Na Grande São Paulo, não.
Não precisa ser na Grande São Paulo. Alguma cidade que começa com Z?
Com Z no Brasil?
No Brasil?
Nossa.
Zeugma? Existe a cidade do Zeugma?
Enfim.
Enfim, mas agora, né, agradecemos aqui a presença tanto da Carol quanto do Marco, que também vão na Campus Party assistir luta de robôs, né?
Isso é de graça.
E é a melhor descrição possível para um evento, luta de robôs. Né? Você separou uns recados aí do ano passado, no programa sobre Chapecó, né? Foi muito bem recebido, por sinal, muita gente gostou da homenagem, então é o mínimo que a gente poderia fazer. Mande aí um abraço pro pessoal.
Bem, mandar um abraço para o Leonardo Cruz, que é torcedor do Londrina Esporte Clube, o Marcos Alex, que é de Tubarão, em Santa Catarina, o Emanuel, que pediu
para salvar praia.
O Oeste Catarinense. Enfim, muita gente recebeu bem o programa. E já que hoje vamos falar sobre África, queria mandar um recado para um ouvinte nosso do outro lado do Atlântico, o Neto Presley, que comentou no último programa do Xadrez Verbal do ano passado, ele que é de São Tomé e Príncipe. Então fica aí o nosso abraço, tanto para o Neto, para os nossos demais ouvintes na Mãe África.
Exatamente. E já que você adiantou, né, o tema do programa é a Copa, né, por conta da Copa Africana de Nações, a gente vai falar um pouco, né, do fim do período colonialista, das independências, é isso?
Isso, vamos falar... tanto do neocolonialismo, né, quanto do movimento de independências. Então a gente vai ter uma leitura mais do século XIX e XX na África.
A história.
Bem, Felipe, para começar a falar, né, do neocolonialismo, a gente precisa falar das condições que levaram a Europa a enxergar com outros olhos a África. Né? A começar pela abolição do tráfico negreiro pelo Reino Unido em 1807, e como a marinha inglesa tinha muita influência, né, na época, o Reino Unido que regia o comércio mundial, isso acabou pautando, né, seja por pressão ou não, a abolição da gradativa da escravatura ao redor do mundo.
Não custa lembrar, né, que a gente tem diversas origens no movimento abolicionista, né, o movimento abolicionista inglês que influenciou tanto o brasileiro como o dos Estados Unidos. A gente tem desde questões morais, de orientações cristãs, também por questões liberais de mão de obra, liberais no sentido econômico, também liberais no sentido político, de que deveria haver uma emancipação, uma e aí a gente, um pouco esse pensamento que depois vai levar um pouco, né, para a questão do fardo do homem branco, né, ou seja, a gente deve emancipar, deve ensinar esses selvagens, mas no fim das contas, o que vai acabar com o tráfico negreiro, com a escravidão, como você bem disse, independente de ideologias, independente de correntes políticas, foi canhonaço de navio britânico afundando ou apreendendo navios por aí.
Tanto essa questão da abolição no Reino Unido e essa pressão global também não tinha nada a ver com uma bondade dos ingleses, era mais uma questão mercadológica mesmo.
Sim, você tinha todas as diferentes visões políticas ali, mas a ação do Estado inglês foi principalmente pautada por uma questão comercial e econômica.
Afinal, estamos na época da Segunda Revolução Industrial e a Europa busca novos mercados consumidores e também de fornecimento de matéria-prima.
E no mesmo período, aí, início do século XIX, né, a Segunda Revolução Industrial, no Reino Unido, né, ela começa um pouco depois, lembrando que o Reino Unido tinha esse head start, digamos assim, e também temos as independências da América Latina, que acabam mudando um pouco o peso latino-americano para a economia mundial, para o intercâmbio comercial com a Europa, e também mudam um pouco a natureza desse fluxo comercial. Óbvio, não é uma mudança radical, mas ocorre uma pequena mudança aí de rumos e de termos entre as negociações entre os dois continentes.
E, ao mesmo tempo, ocorre uma explosão demográfica na Europa. Fontes calculam de 200 milhões a 400 milhões de habitantes no continente nessa época. E, por isso, buscava-se terra.
Também tem isso.
Falando propriamente, né? Tinha pouca terra para muita gente na Europa, então buscava-se. Por isso que os europeus começam a ir para a África, Ásia e futuramente Oceania.
E nessa lógica da questão da migração de busca por terra, é importante a gente lembrar que a gente vai ter dois aspectos diferentes. E aí a gente vai falar mais disso no programa, né? Que é, primeiro, o norte da África e a chamada África subsaariana, elas vão ter lógicas diferentes dessa presença europeia.
E o Sahel sendo uma transição entre esses dois modelos.
Exatamente. E o norte da África, ele esteve presente na cultura europeia desde a Idade Antiga, né? Aí, pensando aí nas aulas de história que o nosso ouvinte tirou um cochilo no colegial, né? Império Cartaginês, Roma, Fenícios, colônias gregas. Então, o Mediterrâneo, que na Idade Antiga era o principal eixo comercial e de intercâmbio cultural da Europa, então você já tinha uma presença, um contato com o norte da África. Então, por exemplo, os franceses vão chegar na Argélia ainda no começo do século XIX, na Tunísia. Já o restante do continente africano aí vai ser um pouco depois. Então é importante a gente lembrar que não é um movimento
uniforme
e simultâneo, né? A lógica ali do norte da África vai ser um pouco diferente, até porque no norte da África nós tínhamos a presença do Império Otomano, então teremos conflitos ou então tratados, estabelecimento de protetorados, todo esse tipo de coisa. Então tem duas questões diferentes aí.
Também tem a questão religiosa, né? Muitas missões religiosas, isso tem a ver também com o Destino Manifesto, que vai pautar a conquista do Oeste nos Estados Unidos. E destaca-se nesse período, por exemplo, o pastor escocês David Livingstone, que chega ao deserto do Kalahari para entrar no coração do continente africano a partir de 1841. E nisso ocorre um processo de aculturamento, que vai ter uma oposição a partir de intelectuais africanos e afro-americanos, como por exemplo o William Drape, que tem origem caribenha, mas era residente em Serra Leoa, e em 1855 lançou a New Era, que foi o primeiro periódico negro no continente africano.
E como essa discussão ela persiste até hoje, né, e para muita gente é assunto sensível, é bom lembrar que aqui não se trata nem de um julgamento de valor, já que para o missionário Ele está fazendo
o papel dele.
O papel dele é uma missão divina, muitas vezes, né? Então, a questão de você ter uma cultura local ou de você espalhar a religião, no caso, o cristianismo, seja com populações africanas, populações indígenas, né? Essa é uma discussão que a gente tem até hoje no Brasil, né? Porque você tem várias missões, especialmente de igrejas neopentecostais, que querem se embrar na mata e tem conflitos com o FUNAI, com entidades que defendem direitos indígenas. Então, assim, é um assunto bastante sensível, mas é importante notar que a presença, na verdade, a expansão europeia como um todo, mesmo para o Brasil no século XVI, tem um forte caráter religioso também.
E também... Por outro lado, também tem que mostrar que já nesse período, né, fica muito uma discussão muito maniqueísta também, de que os africanos, no geral, não tinham opinião própria, eram muito influenciáveis. Então, aqui a gente mostra que existia já uma intelectualidade que rechaçava qualquer iniciativa de doutrinação europeia.
Doutrinação África sem partido.
Já em 1869, ocorre a abertura do Canal de Suez, ligando o Mediterrâneo ao Mar Vermelho. 13 anos depois, o Reino Unido alia-se ao Khedive Tewfik Pasha contra as tropas revoltosas do coronel Ahmed Urabi, que era anticolonialista, dando início à Guerra Anglo-Egípcia e subsequente ocupação britânica. Lembrando que a abertura do Canal de Suez foi pela França, né? Os franceses que iniciaram esse movimento.
Só que aí eles ficaram sem dinheiro e tiveram que pedir uma ajuda para o Reino Unido. Basicamente foi isso.
Já entre 1884 a 85 ocorre a Conferência de Berlim, que após uma série de conflitos territoriais na África, as potências europeias partilharam cerca de 90% do território do continente, dando origem a muitas das fronteiras existentes atualmente, que são muitas vezes artificiais, né? Porque não respeitam a lógica étnica
ou geográfica.
Ou geográfica dos diversos estados dos dias de hoje.
E no caso, a Conferência de Berlim, ela muitas vezes, quando a gente. Óbvio, aqui nesse programa a gente está dando ela com a ótica da sua influência no continente africano, por óbvio. Mas é importante a gente lembrar também que ela é um dos principais eventos da história recente europeia. Por quê? Porque, como você disse, a Conferência de Berlim foi convocada após uma série de conflitos na África. É um período que em inglês é chamado de Scramble for Africa, que seria corrida pela África, né? Ou seja, as diversas potências europeias querendo aumentar os seus territórios. Então aí você chega, olha, essa região aqui tem ouro. Aí o francês fala, não, chegamos primeiro. O alemão fala, não, chegamos primeiro. Então o Bismarck, ele convoca a Conferência de Berlim para evitar conflitos entre as potências europeias, porque imaginava-se que um conflito colonial nasceria uma grande guerra europeia.
E ele tinha razão.
Tinha razão. Segundo, para estabelecer alguma posse, alguma vantagem para o Império Alemão, que chegou tarde nessa corrida imperialista, digamos assim, comparado com Portugal, França e Reino Unido. E principalmente, né, uma frase dele muito famosa durante a Conferência de Berlim, quando ele disse que o Império Alemão é uma potência saciada. Porque as outras potências europeias temiam que a corrida pela África, e aí pensando no caso da Alemanha, fosse gerar, olha, a gente quer a África inteira, a gente quer todas as reservas de ouro que tem aqui possíveis.
E a gente falou disso no programa, principalmente sobre a África do Sul e o Congo, daí pela ótica inglesa, né, de querer fazer Cabo Cairo, enquanto que os franceses queriam fazer Senegal, Etiópia.
E os portugueses queriam que Angola e Moçambique fossem uma faixa contínua também. Eles queriam o interior também.
Só que no meio tinha Rodésia.
Então, assim, a Conferência de Berlim é importante, ela é muitas vezes muito pouco lembrada pela sua importância, porque ela, digamos assim, ela adiou a Primeira Guerra Mundial. Ela teve esse propósito, digamos assim.
Enfim. Em 1896, forças leais ao imperador Manelique II da Abissínia derrotam os invasores italianos na Batalha de Adwa, tornando a Etiópia um dos dois estados independentes da África ao lado da Libéria, que havia sido fundada e colonizada por ex-escravos a partir de 1821, com apoio da American Colonization Society. Tropas anglo-egípcias invadem o Sudão em 1896 para derrubar o Abdullah al-Tashi, sucessor do autoproclamado Mahdi Muhammad Ahmad. O ápice da invasão foi a Batalha de Omdurman, em 1898, na qual mais de 10 mil mahdistas foram massacrados pelo uso da bala de expansão, apelidada de Dundum.
Que tem esse apelido até hoje. É. E aqui nesse contexto que você tem 90% daqueles filmes do meados do século XX, né? De britânicos na África, né? Sempre no Sudão, no Egito. Tem um filme... Ah, não, eu vou deixar de dica cultural, inclusive. Vou fazer suspense. É. Continue.
Enfim. O poeta inglês Rudyard Kipling publica O Fardo do Homem Branco em 1898, que o Felipe já tinha citado, na revista McClure's, de acordo com as teorias racialistas em voga no final do século XIX. Apesar da inspiração ser a colonização estadunidense nas Filipinas, o poema repercutiu fortemente entre a elite europeia na África.
Lembrando que o Kipling é o autor do Mowgli, né, do Jungle Book. Ele viveu a maior parte dele na Índia, ele era britânico, e uma da inspiração dele para o Mowgli. O Mowgli é, de certo modo, uma fábula sobre o fardo do homem branco, né, o homem indo colonizar e dominar os selvagens, ou seja, mesmo o homem... Em meio aos selvagens vai... Então, assim, o Mowgli hoje é uma
alegoria.
É, uma alegoria. O Mowgli hoje é uma história bonitinha da Disney, mas a origem do Mowgli, como a origem de muitas coisas do século XIX, é o racismo.
É assim como no programa do Congo, novamente, a gente bateu no Tintim também, por uma visão colonialista.
Isso não quer dizer que a gente não goste do Tintim ou do Mowgli. É. A gente só está apontando as origens deles. Mas Asterix é muito melhor.
Nem se compara. O intelectual afro-americano W.E.B. Du Bois publica The Souls of Black Folks em 1903, obra-prima do pan-africanismo. Já em 1905, ocorre a rebelião Maji-Maji na África Oriental Alemã, atual Tanzânia. 6 anos depois, ocorre o Cerco de Trípoli, ou seja, nova incursão italiana no norte da África.
Nesse caso, conquistando a Líbia dos otomanos, a guerra ítalo-turca, porque a Itália, como ela, a Itália, assim como a Alemanha, né, são as duas unificações tardias, chegaram tarde na África, só que a Alemanha ela tinha muito mais poder de barganha. A Itália, inicialmente, foi derrotada na Etiópia, como você mencionou, e aí depois a Itália falou, olha, todo mundo tem um pedaço da África, menos eu, vocês não vão dar um pedaço pra gente?
Isolado,
vocês não vão dar um pedaço pra gente, aí chegaram e falaram, olha, toma esse teco aqui dos turcos, entendeu? Faz isso. O meu você não vai pegar, pega dos turcos. E aí eles invadiram a atual Líbia. E inclusive é muito curioso, se vocês olharem pra Líbia, as fronteiras da Líbia, as fronteiras leste-oeste, elas são quase uma sequência das linhas italianas. Se você pegar assim, você tá ali na região mais ou menos de Gênova, né, na fronteira ocidental italiana, você traça uma linha reta para baixo, sai quase a fronteira da Líbia. Então tem essa curiosidade também.
Também ocorre a expansão do domínio francês sobre o Marrocos, em forma de protetorado, e da Tunísia em 1912. Já o militante jamaicano Marcus Garvey funda a Universal Negro Improvement Association and African Communities Leagues em 1914, baixo o lema One God, One Aim, One Destiny, ou seja, a volta dos descendentes da diáspora para a terra-mãe. A partir daí, ocorrem a realização de importantes congressos pan-africanos em Paris, em 1919, Londres, 1921, Lisboa, 1923, Nova York, 1927 e Manchester, em 1945. Na capital francesa também surge o movimento literário Negritude. A ferrovia transafricana Angola-Moçambique é inaugurada em 1930, mesmo ano em que Rastafari, da linhagem de Salomão, é coroado imperador da Etiópia e adota o nome de Haile Selassie, dando origem ao reggae.
O nome dele é Ras, né? R-A-S, espaço Tafari. Que nem o Ra's al Ghul do Batman, para quem for nerd, que nem Eu. Mas, e lembrando que na Etiópia nós tínhamos uma comunidade judaica, né? Esse negócio dele ser da linhagem de Salomão não é lenda.
Essa passagem está descrita até na Bíblia, né? De como os judeus foram parar na Etiópia.
E o Salomão teria se engraçado ali com a rainha etíope e tudo mais. É curioso notar nesse período, meu caro Matias, né, que nós temos as duas guerras mundiais, né, 1914 e 18, e depois 39 e 45. E as guerras mundiais elas vão ter um impacto muito grande, não só no continente africano, mas como nos africanos fora do continente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no caso da Primeira Guerra Mundial, o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos começa a ganhar força por conta dos combatentes negros que eram americanos, mas tiveram que combater pelo exército francês, porque o exército americano não aceitava mais negros, né, apesar de ter aceitado durante a Guerra Civil. E na Segunda Guerra Mundial vai ser a volta dos veteranos, e os veteranos sendo maltratados, especialmente no sul dos Estados Unidos, que vai fazer o presidente Harry Truman promover o primeiro Civil Rights Act da segunda metade do século XX, né, que vai culminar no Civil Rights Act de 64 do Kennedy.
Lyndon Johnson.
Do Lyndon Johnson. O Kennedy tomou uma bala na cabeça. No caso francês, nós tivemos muitas tropas coloniais francesas lutando nas duas guerras mundiais. Na Primeira Guerra Mundial, cerca de um terço do exército francês era de africanos, especialmente senegaleses e argelinos e tunisianos. E isso fez com que a imagem deles na sociedade passasse a mudar, porque, né, eles se sacrificaram também pela França, né, também foram para o combate. Uma história muito curiosa e de um simbolismo muito bonito, né, na Primeira Guerra Mundial foi o do maior as negro, né, as de piloto de avião, de abater outros aviões, o Eugène Boulard, que era americano, combateu pela Força Aérea Francesa. E a marcação pessoal dele no avião, né, na época os aviões tinham essas marcações pessoais, né, o mais famoso é o Barão Vermelho, que pintou o avião todo de vermelho e o piloto chamava Cazuza. Mas no caso da Primeira Guerra Mundial, o Eugène Boulard tinha um coração apunhalado e como se fosse saindo sangue de onde estava apunhalado, e escrito em francês, todo sangue que sangra é vermelho. Então, né, dando a ideia de que, olha, a cor do combatente, a cor do cara que está dando a vida pela França, é sempre a mesma cor, o vermelho. Então, essas foram as principais influências dentro fora da África, melhor dizendo. No caso de dentro da África, na Primeira Guerra Mundial, é muito pouco estudado, muito pouco conhecido, mas nós tivemos sim combates no continente africano. Primeiro, pelo fato do Império Otomano ser aliado da Alemanha, então nós tivemos combate na região do atual Egito. Tivemos combates ali no Mediterrâneo, mas também, principalmente, na região subsaariana, nós tivemos especialmente combates na atual Namíbia e atual Tanzânia, que eram colônias alemãs, foram conquistadas, foram tomadas pelos impérios aliados, porém, no caso da Tanzânia, não houve derrota militar. O general alemão que comandou a resistência é Windhoek.
Windhoek é de da Namíbia. Atual capital da Namíbia.
Então pode ser. Então não vou me lembrar agora o nome dele, depois eu colo e finjo que lembrei. Mas no caso, ele conseguiu resistir fazendo uma guerra de guerrilha às incursões britânicas, com muitas tropas indianas, inclusive. E por isso, ao fim da guerra, quando eles voltaram para a Alemanha, essas tropas da África Oriental Alemã foram as únicas que tiveram autorização do governo alemão do pós-guerra a desfilar embaixo do portão de Brandemburgo, né, que é como se fosse o Arco do Triunfo em Paris. Você só pode desfilar ali embaixo se você venceu. Se você tomou um cacete, você não pode. E essas tropas alemãs, nós tivemos tropas camaronesas lutando pela Alemanha e tudo mais, fizeram com que mudasse também um pouco a imagem do negro na Alemanha, que é uma coisa que a gente já comentou no programa sobre as Olimpíadas, que no nazismo, né, o negro ele era visto como um cavalo de raça, né? Ele era um ser fisicamente superior, intelectualmente inferior, mas fisicamente superior. Tanto que nós tivemos negros presentes no exército alemão, inclusive no entreguerras, alguns veteranos da campanha africana. Então tem na Segunda Guerra Mundial, a África foi um dos principais palcos do combate.
Sobretudo o norte.
Sobretudo o norte, porque... E aí é uma coisa, né, que a gente, né, quando a gente aprende Segunda Guerra Mundial, a gente vê muito ali ou Europa, ou Japão e tal, mas era muito importante pro eixo, né, e não conseguiu, fechar justamente o Canal de Suez, porque você isolaria o Império Britânico da metrópole. E nós tivemos muitos combates e muitas tropas novamente coloniais europeias, especialmente britânicos, já que os britânicos precisavam de basicamente todo soldado necessário. E isso vai colaborar muito, como a gente vai ver no último bloco, a emancipação desses movimentos locais africanos e indianos, né? Porque um exemplo bastante conhecido, né, o Idi Amin, que durante muito tempo foi o ditador de Uganda, né, o filme sobre ele se chamou O Último Rei da Escócia. Por quê? Porque quando ele serviu no exército britânico, ele serviu num regimento Highlander, né, de kilt e padrões, né, esqueci, Argyle, né, que eles chamam em inglês, né, que é coisa xadrez, né? Então aí o camarada, ele passa a ter um treinamento, ele passa muitas vezes a ter um treinamento de liderança e principalmente eles passam a querer fazer demandas, né? Olha, vocês querem tratar a gente como colônia, mas na hora do pau vocês vieram contar com a gente, vocês vieram pedir pra gente ir pra linha de frente também, dar tiro em alemão, então como é que é? A gente então quer ser tratado de igual para igual, porque então as duas guerras mundiais elas tiveram um impacto muito grande para a identidade africana e para a identidade dos negros, tanto fora como dentro da África.
Então, passando dos campos de batalha, vamos para os gramados africanos.
O campo.
No pós-Segunda Guerra Mundial, é fundada a Confederação Africana de Futebol, em Cairo, no ano de 1957, impulsionada por um tal de Gamal Abdel Nasser. No mesmo ano, é disputada a Copa Africana de Nações com apenas 3 seleções devido ao banimento da África do Sul. São elas Egito, Etiópia e Sudão, no qual os faraós sagram-se campeões.
Matias, só te interromper rapidinho aqui, é que minha memória funcionou e eu lembrei que o nome do general alemão foi o Paul von Lettow-Vorbeck.
Esse nome é difícil de acessar mesmo.
Não, mas a minha memória funcionou assim esplendorosamente. E quem quiser, por exemplo, jogar o nome dele, né, é V-O-R-B-E-C-K no Google, você vai ver várias imagens, tanto dessa parada como dos uniformes coloniais alemães, que, né, muitas vezes eram... Os impérios europeus tinham uniformes diferentes, né? Então era um chapéuzão para cobrir do sol e tudo mais. As tropas coloniais muitas vezes tinham os nomes de Ascari também. Enfim, era isso, porque a minha memória decidiu funcionar só agora, coincidência.
Entendi. Jogadores franco-argelinos de renome, como Ahmed Bentifu e Rachid Mekouef, se unem à Frente de Libertação Nacional, formando uma equipe em 1958 que excursionará por países alinhados à causa argelina. Curiosamente, o primeiro presidente do país após a independência em 1962 jogou em futebol em alto nível nos anos 30 e 40. Ele era Ahmed Ben Bella.
Jogadorzaço, clássico, cruzava muito bem ali pela esquerda.
Batia com as duas.
Impressionante.
Na segunda edição da CAN, disputada em 1959 na então República Árabe Unida, que era a união entre o Egito e a Síria, de breve duração.
Pensei que você ia falar que era a união do Brasil com o Egito.
A equipe da casa conquista o bicampeonato. Uganda e Tunísia participam da competição organizada e vencida pela Etiópia 3 anos depois. Já Gana foi o primeiro país subsaariano a sediar e vencer a Copa Africana de Nações no ano seguinte. No restante dos anos 60, as seguintes seleções estreiam na fase final do torneio. E agora eu vou fazer uma recapitulação, né, das seleções que vão participando da Copa Africana de Nações, mas eu vou falar sempre com o nome na época que ela estreou e não vou ficar fazendo essa atualização depois, já que tem alguns países como a própria atual República Democrática do Congo, então vocês ouçam o programa também, que mudou de nome umas 4 vezes, jogou a Copa Africana de Nações com 4 nomes diferentes. Então vamos lá: Argélia, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Costa do Marfim, Nigéria e Senegal. Já na década seguinte, outras equipes nacionais teriam a honra de disputar a elite do futebol africano com 8 participantes por biênio a partir de 1968. Então, os primeiros torneios não tinham uma fórmula padrão nem uma periodicidade definida. E a partir de 1968, a fase final é jogada em 2 grupos de 4 equipes de 2 em 2 anos. Nesse caso participaram Alto Volta, que depois virará Burkina Faso, que está na semifinal do torneio desse ano, Camarões, Guiné, Ilhas Maurício, Mali, Marrocos, Quênia, Togo e Zâmbia. Já Líbia, Malawi, Moçambique e Tanzânia debutam entre os 8 melhores do continente na década de 1980. Com a expansão para 12 participantes em 1992 e 16, 4 anos depois, novas caras aparecem. África do Sul, que com a assunção do Mandela passa a disputar o torneio, já que a seleção se torna mista. Angola, Benin, Botsuana, Gabão, Guiné Equatorial, Libéria, Namíbia, Níger, Ruanda, Serra Leoa e Zimbábue. Com isso, já dá uma cobertura bem grande do restante do continente. Nesse período, o atacante liberiano George Weah é eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 1995. Durante a 27ª edição da CAN, sediada em Angola, o ônibus que transportava a delegação togolesa foi atacado por guerrilheiros da Frente para a Libertação do enclave de Cabinda, com saldo de 3 mortos e 9 feridos. O general do FLEC, Rodrigues Mingas, declarou posteriormente que os alvos não eram jogadores, e sim os soldados angolanos que faziam parte do comboio.
O Togo, que né, o principal craque do Togo nessa época era o Adebayor. Que passou uma saia justa, porque eu não lembro que time que ele tinha ido na época.
O Manchester City.
Só que por conta do tiroteio, ele teve que. As malas dele ficaram para trás, alguma coisa assim. Então ele entrou, tipo, ao vivo em algum canal de TV, alguma coisa assim, usando uma camisa do Arsenal, que era o time que ele jogava, porque esse foi, sei lá, uma camisa que ele tinha na mochila, uma coisa assim. Então ele passou por um constrangimento. Então,
De 2013 em diante, a competição passa a ser disputada em anos ímpares e as seleções lusófonas de Cabo Verde e Guiné-Bissau finalmente avançam à fase de grupos. Guiné-Bissau que jogou a edição desse ano. Então um abraço aí também para todos os ouvintes jurtos, já que é o apelido da seleção nacional, principalmente para o meu amigo colega de faculdade, o Vladimir da Costa Barbosa.
E um abraço também para o Tim Maia.
Em 2015, a Federação do Sudão do Sul torna-se a mais nova filiada da CAF. Agora a gente vai repassar os campeões e os recordistas do torneio. O Egito é o maior campeão com 7 conquistas, seguido por Gana e Camarões com 4 cada uma. A Nigéria tem um tricampeonato, enquanto que a República Democrática do Congo e a Costa do Marfim são bicampeões. Com apenas uma taça estão Etiópia, Sudão, República do Congo, Marrocos, Argélia, África do Sul, Tunísia e Zâmbia. Bem, esse programa irá ser publicado, né, na quarta-feira, dia 1º de fevereiro, e jogarão Burkina Faso e Egito nesse dia às 5 horas da tarde, horário do Brasil, e na quinta-feira, dia 2, jogarão Camarões e Gana no mesmo horário. Ou seja, das 4 semifinalistas, apenas Burkina Faso nunca conquistou o torneio, mas tem um vice-campeonato.
O Esporte Interativo está pagando o jabá ou não?
O Esporte Interativo está transmitindo a Copa Africana?
Não está?
Não, acho que nenhuma TV no Brasil está transmitindo.
Ah, então não precisa pagar jabá, não.
Não precisa pagar jabá, e se você quiser assistir, vai no Roja Directa apoiar o compartilhamento de dados alternativo.
É um site que tem streamings de vários lugares do mundo feitos com autorização pendente.
Inclusive o dono está preso na Espanha, o dono do site. Os recordistas individuais do torneio são Samuel Eto'o, camaronês, com 18 gols, Laurent Poucault, da Costa do Marfim, com 14, Rachid Yekini, da Nigéria, com 13, Hassan El-Shazli, do Egito com 12, e Patrick Mboma de Camarões, Hossam Hassan e do Egito e Didier Drogba da Costa do Marfim, todos com 11 gols. Rigobert Song do Camarões e Ahmed Hassan do Egito disputaram a CAN em 8 oportunidades.
Provavelmente porque quando disputaram a primeira vez ainda não eram gatos. Mas é, só para deixar claro, isso é uma brincadeira devido ao alto número de gatos, de casos de gatos em países, no geral, né? Mas os casos africanos ficaram folclóricos, especialmente por causa do Taribo West, né?
Foi o caso mais emblemático.
O Taribo West acho que era 12 anos de diferença, né? Nossa, assim, era um negócio absurdo. Tipo, ele tinha 20 anos e jogava no sub-13.
E foi campeão olímpico quando quando começou a restrição de idade.
De sub-23, e em cima, né, o Dida trombando com o Aldair. Né, um grande abraço para o Odair, que é nosso ouvinte. E o Drogba, né, que pode ser aí reforço do Corinthians, não? Já tem até musiquinha.
É. E só fazendo um alto jabá também, saiu na semana passada o Meu Time de Botão, outro programa aqui da casa, apresentado pelo Leandro e a mim, no qual eu participei falando da seleção camaronesa de 1982 a 2002, quando eles ganharam 4 títulos da Copa Africana de Nações, os Jogos Olímpicos e também chegar nas quartas de final da Copa do Mundo. Então, Camarões que, na minha visão, pelo menos, é a maior seleção do continente, considerando tanto o cenário doméstico quanto o cenário internacional.
Maior que a Nigéria?
Maior que a Nigéria.
Então tá.
A Nigéria nunca chegou numa quarta de final de Copa do Mundo e tem um título a menos da Copa Africana de Nações, além de ser freguesaça de Camarões, porque dos 4 títulos africanos de Camarões, 3 foram em cima da Nigéria. Então, eu apresento argumentos, cara.
Não, tudo bem, tudo bem. O meu é mais subjetivo, de fato. Eu acho que se fosse para escolher escalar 2 times, assim, Camarões de todos os tempos contra a Nigéria todos os tempos, a Nigéria tinha mais time.
Assim, talvez a Nigéria tenha tido maiores jogadores, mas em termos de resultados, eu acho que a Camarões foi mais...
Ah, tá, virou parreira agora. O que importa é o resultado, gol é um detalhe.
Não, justo, pelo contrário.
Entendi. Não, entendi aqui. Futebol pragmático.
Entendi. Bem, passamos agora para o mapa para falar de como muitas dessas seleções surgiram, né? Porque não foi geração espontânea.
O mapa.
Felipe, eu vou abrir esse bloco com uma citação, olha só.
Que chique.
A citação é a muleta do preguiçoso.
Um abraço para todos os ouvintes que prestaram o Enem recentemente.
Vamos lá. Citando o Kawene Nkrumah, primeiro presidente de Gana, em seu livro Neocolonialismo, Último Estágio do Imperialismo, uma vez que a antiga potência, teoricamente, cedeu o controle político, se as condições provocadas pelo neocolonialista causarem uma revolta, o governo local pode ser sacrificado e outro igualmente subserviente posto em seu lugar. Ou seja, isso ele escreveu pouco antes da independência de Gana, que foi um dos primeiros países a se tornar livre, né, nesse contexto, e já faz já tem uma visão bem clara do que iria acontecer na África.
E o título do livro é um crítica / trocadilho com um livro do Vladimir Lenin, né, que é o imperialismo, último estágio do capitalismo. Então, só... Mas se bem que vão acusar a gente de doutrinação. Se bem que eu nunca li o livro, só sei o título, porque eu fui doutrinado na faculdade. Quando você faz faculdade de história, só avisando, pessoal, você tem que decorar todos os livros escritos por Lenin, Trotsky, Marx, Engels e Stalin. Você tem que saber quanto cada um tem de página no ano da sua primeira publicação. Se você não souber nada se você não acertar tudo isso, você não recebe seu diploma. É a instituição oficial da Faculdade de História.
E todos os professores são filiados ao Partido Comunista do Brasil.
E secretamente marcam você a ferro e fogo com uma foice e um martelo na nádega esquerda. Porque tem que ser esquerda, óbvio.
Claro. Deixando a ironia de lado.
Ironia? Você não tem a nádega esquerda marcada? Foi só eu?
Felipe, então...
Me enganaram?
A partir do meu ano, acho que caiu isso.
Ah, tá. Entendi.
Entre 1952 a 1959, no Quênia, ocorre a revolta Mau Mau, levante de membros da etnia Kikuyu contra o britânico. É, no, nesse mesmo período, temos a Batalha de Argel, Felipe.
O Argel, que jogou no Santos, no Porto, no Palmeiras, no Inter, foi recentemente treinador do Inter, Vitória, Figueirense.
É, dos três times que caíram ano passado, ele treinou dois, e o terceiro quase caiu também.
É, então assim, né, o sobrenome dele é Argel Fuchs, mas ele era um bom zagueiro, quando ele jogou no Palmeiras eu até gostei dele.
Agora falando da capital da Argélia...
E falando no caso da capital da Argélia, né, porque a Argélia foi um dos países... que teve uma das guerras de independência mais violentas da segunda metade do século XX contra a presença francesa. Nós tivemos uma grande onda de refugiados. Muitos desses refugiados, por serem de origem francesa, mas que residiam na Argélia já algumas gerações, os pieds noirs, né, os pés pretos, também refugiados argelinos que foram para a França, para a Córcega, tanto por razões econômicas, mas também por razões políticas, né? Você tinha famílias de argelinos que queriam se manter leais à França, que não achavam que não era necessária a independência da Argélia. A Argélia era um pedaço da França, né? E essas pessoas eram nacionais francesas. É uma coisa que a gente menciona muitas vezes no podcast Xadrez Herbal, né? Que a França, muitas vezes falam do terrorismo na França, dos muçulmanos na França, mas a grande maioria daquelas pessoas são cidadãos franceses. Você não tem como expulsá-los, você não tem como tratá-los, do ponto de vista legal, tratá-los diferente do que você trata qualquer outro cidadão francês. Né? E aí fazendo, talvez me adiantando um pouco, né, mas fazendo essa ponte tão maravilhosa, né, que é usar o esporte como uma ferramenta de ensino, é por isso que nós temos vários jogadores na seleção francesa, vários grandes jogadores de origem africana como um todo, mas de origem argelina e também origem caribenha, né, Guadalupe, jogadores de origem senegalesa. E aí se a gente escalar as seleções francesas que tiveram algum sucesso, ela sempre tem vários dos principais jogadores dessa origem, né? Na década de 80 nós tínhamos o Tigana, por exemplo, né, que jogou junto com o Platini, e recentemente Thuram, Desailly e o maior jogador francês de todos os tempos, Zinedine Zidane, que é argelino. Ele inclusive poderia ter defendido a Argélia, salvo engano.
E eu citei no bloco anterior o Ahmed Bentifu, que era franco-argelino, mas que tinha jogado a Copa do Mundo de 54 pela França.
Pela França.
E por conta justamente da Revolução Argelina, a França foi muito desfalcada para a Copa do Mundo de 58, no qual inclusive foi batida pelo Brasil na semifinal.
É, se tivesse completa, talvez...
Teria dado o jogo, porque o Jus Fontaine acabou jogando praticamente sozinho. Fez.
É que a seleção brasileira em 58 tinha aquele moleque lá.
Tinha aqueles dois lá, né? Um tal de Pelé e um Garrincha.
Não, esse Garrincha aí era ruim, era supervalorizado. Só cortava pro mesmo lado. Supervalorizado. Hoje jogaria na China, se chamaria Manezinho, entendeu? Ou então, sei lá, qual é o nome da cidade de que ele veio?
Ele, Pau Grande.
Tá, continua o programa.
Eu peço novamente a sua intervenção, Felipe, para falar da crise de Suez, né? A gente citou também no bloco anterior o Gamal Abdel Nasser, líder pan-arabista daí também, que a gente tem que citar esse fato, né? Que a África tinha, principalmente o norte da África, é praticamente árabe, então... tinha muita coisa envolvida ali.
Então, aí primeiro, né, entra a dificuldade que é você definir o que é árabe, né? Porque você tem um árabe étnico, você tem o árabe pelo alfabeto, muitas vezes se associa o árabe à religião muçulmana, né? Tanto que, por exemplo, na Liga Árabe, que é uma organização internacional política que existe hoje, a Somália e o Djibouti são países membros. E não são países etnicamente árabes. Né? Então, mas a ideia do Nasser, ele era um militar egípcio, né? Ou seja, a ligação dos militares locais com os movimentos de independência, né? Um exemplo aí explícito. Ele, no caso, era um nacionalista e, como você disse, pan-árabe. A ideia dele era, os árabes devem formar apenas uma nação. Todos os países árabes devem ser um país só. Ele começou depois o processo de integração com a Síria, a República Árabe Unificada. A ideia era criar uma federação, porém por divergências políticas, inclusive internas, isso não aconteceu. E aí leia-se interferência e rivalidade com a Arábia Saudita. E o Nasser, no caso, ele, por ser um nacionalista anticolonialista, né? Ele é um dos fundadores, por exemplo, do movimento anticolonialista e do movimento dos não alinhados durante a Guerra Fria, ele vai nacionalizar o Canal de Suez, dizendo, olha, o Canal de Suez fica em território egípcio, os europeus já usaram o canal por mais de 60 anos, então o seu investimento já foi pago, e ele vai ser o fiador do desenvolvimento egípcio. A gente vai usar a renda proveniente do canal, né, porque não é de graça você passar ali. Né, você, assim como você passa, paga taxa no aeroporto, né, você vai lá, está todo pimpão, pesquisa o preço da passagem e fala, ah, está só R$500. Aí você adiciona a taxa, dá 800. É quase, né, uma coisa parecida aqui. Né, você paga ali o pedágio, digamos assim, do canal. Então a renda desse canal, do Canal de Suez, um dos locais mais importantes, geograficamente falando, do mundo, vai fiar o desenvolvimento econômico e industrial egípcio. E aí ele nacionalizou o canal, no sentido de, olha, o canal é nosso. Fechou. Fechou literalmente o canal. Obviamente, britânicos e franceses não gostaram nada. Se uniram com os israelenses para fazer uma intervenção militar. Estavam conseguindo sucesso nessa intervenção militar. No caso israelense, é bom lembrar que a Península do Sinai e o que hoje é a faixa de Gaza, mas numa proporção ainda maior, eram de ocupação egípcia. Estavam conseguindo sucesso militar, só que uma crise no Canal de Suez afeta a economia do mundo inteiro, afeta o tráfego de mercadorias pelo mundo inteiro, gera problema para todo mundo. Então, isso é considerado um marco na Guerra Fria, inclusive, né, Estados Unidos e União Soviética chegam e falam, olha, França, Reino Unido, é o seguinte, vocês não mandam mais no mundo, vocês estão atrapalhando a vida de todo mundo, então vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos negociar. E aí, apesar da derrota militar, o Egito consegue uma vitória política, há uma solução negociada e o Canal de Suez é nacionalizado pelo Egito, no caso aí pelo Gabriel Al-Nasser, que fundou uma república laica e a ideia era do pan-arabismo.
Até o final dos anos 50, 12 das 13 colônias francesas ao sul do Saara declararão independência, entre elas a Costa do Marfim, um dos poucos casos de estados nacionais africanos que mantiveram a nomenclatura colonial. A gente pode citar o Alto Volta também, que depois só futuramente vira Burkina Faso. Ocorre também a crise do Congo entre 1960 a 65, já que durante a Guerra Fria o Congo foi um dos principais polos de tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética. Cerca de 100 mil pessoas foram mortas durante o período, entre elas o primeiro-ministro Patrice Lumumba, sequestrado, torturado e assassinado por opositores financiados pelas companhias mineradoras belgas, estadunidenses e francesas, que levaram à separação do estado de Katanga, maior reserva mineral do país, liderado por Moise Tshombe. Em 1963, é criada a Organização da Unidade Africana, sediada em Addis Abeba, capital da Etiópia, sendo substituída pela União Africana no começo do século XXI.
E só para explicar o simbolismo da sede da União Africana sem Addis Abeba, é porque, como você mencionou anteriormente, a Etiópia foi o único país africano que não foi colonizado. Né? Eles chegaram a ser ocupados pela Itália no contexto nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, deram uma canseira nos italianos e foi uma ocupação contemporânea, não foi uma colonização efetiva. Se não me engano, menos de 3 mil italianos chegaram a ir para a Etiópia. Então, por isso que a sede da União Africana é na Etiópia.
E é nesse contexto que surgem os guerreiros dreadlocks, né, que deixavam não cortariam o cabelo enquanto a Etiópia permanecesse ocupada pelos italianos.
E ouviam reggae.
O escritor nigeriano Chinua Achebe lança o romance A Man of the People, em 1966, uma sátira política sobre a corrupção em um país africano não nomeado. É algo similar ao Beasts of No Nation, né, que virou filme no Netflix recentemente, mas é inspirado num romance também, para mostrar as mazelas da África, mas sem localizá-las, né? Mostrar que é uma coisa
generalizada.
No ano seguinte ao lançamento desse romance, ocorre a Guerra de Biafra, que a gente falou mais detalhadamente no programa sobre a Nigéria, então ouçam lá. Amílcar Cabral é assassinado em Conakry, na vizinha Guiné, e a luta armada se intensifica em Bissau, que declara unilateralmente a independência em 24 de setembro de 1973, sendo nomeado o presidente o seu irmão Luiz de Almeida Cabral. Falando ainda no Império Ultramarino Português, a Revolução dos Cravos suspende a guerra colonial e, durante o processo revolucionário em curso, o PREC, Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe tornam-se independentes.
Lembrando que um dos motivos da Revolução dos Cravos, do fim do regime salazarista, do fascismo português, era justamente as guerras coloniais, que estavam gerando uma despesa gigantesca, morte, racionamento de materiais essenciais. E não dando resultado nenhum, basicamente todos os outros impérios coloniais já tinham declarado sua independência, ou seja, Portugal estava ali lutando contra, estava dando murro em ponta de faca, e aí os próprios militares derrubam o salazarismo, porque falam, olha, já deu essa guerra idiota aí, Angola e Moçambique, e depois Goa vai ser tomada pela Índia.
E o Timor-Leste pela Indonésia.
Pela Indonésia.
Contudo, a transição política não foi pacífica, sobretudo em Luanda, que testemunhou uma guerra civil que durou do final de 1975 ao começo de 2002. Ali na vizinha Zimbábue, Robert Mugabe, Rodésia ainda, né? Robert Mugabe, após 10 anos preso, de 64 a 74, deixa Rodésia do Sul e inicia uma guerrilha baseada em Moçambique contra o governo de maioria branca de Ian Smith. Com a assinatura do Tratado de Paz de Lancaster House, em 1979, Mugabe é aclamado primeiro-ministro nas primeiras eleições democráticas do país, que passa a ser chamado de Zimbábue. 2 anos depois, ele rompe a coligação com Joshua Nkomo, da etnia Ndebele, que passam a ser perseguidos, assim como os descendentes de europeus. Só que essa perseguição étnica no Zimbábue não é exclusiva do país, já que em 1994, o avião que trazia o ditador ruandês Juvenal Habyarimana de volta a Kigali foi misteriosamente abatido. A maioria Hutu culpou a minoria Tutsi, perseguidos durante os 21 anos da ditadura, pelo incidente, dando início ao genocídio mais veloz da história. Milhões de Tutsis e Hutus moderados foram massacrados por milícias como os Interahamwe. Contudo, guerrilheiros da Frente Patriótica Ruandesa, liderados pelo intelectual Tutsi Paul Kagame, conseguiram tomar a capital das mãos dos Hutus.
E mais recentemente tivemos a guerra civil no Sudão, né, com a questão do genocídio de Darfur, por questões religiosas, e aí o Sudão do Sul se tornou o país mais novo do mundo, e outra separação que a gente teve na década de 90 foi da Eritreia se separando da Etiópia, e muita gente considera isso uma maneira que foi, uma intervenção externa, porque a Eritreia é basicamente o litoral da Etiópia. Então você tanto enfraquece a Etiópia como mantém ali uma zona muito mais interessante, também com questão de não lembro se petróleo, gás natural, ambos. Então são, acho que, as últimas formações nacionais que tivemos no continente africano.
E podemos ter mais uma, né? O caso do Saara Ocidental.
Que é para ser um país, né, mas está ocupado pelo Marrocos. O Marrocos considera seu território soberano. O Saara Ocidental é uma nação árabe, né, o país Sawari árabe. Vejamos, o Brasil não reconhece a posição de independência, porque o Brasil não costuma reconhecer independências de forma unilateral, mas, como você muito bem lembrou, podemos aí ter mais um.
Então, esse foi um panorama, né? O programa tem um pouco mais de uma hora, não dá para falar detalhadamente de caso a caso do processo de emancipação dos países africanos, mas acho que a gente fez uma cobertura interessante, né, para tentar explicar um pouco o simbolismo da Copa Africana de Nações.
Eu não achei que foi interessante.
Tá bom, mas você tava aqui, né? A gente tinha hora no estúdio.
Então tá.
Felipe, considerações finais ou alguma dica que você tinha deixado em suspense?
Então, assim, sobre dicas culturais, eu vou dar a dica de 3 filmes. Um deles acaba não sendo um filme de história africana, né? Mas ele é um exemplo da presença britânica nos conflitos africanos, no período vitoriano, especialmente, segunda metade do século XIX. que é, é um filme chamado Quatro Penas Brancas, ou Quatro Plumas Brancas. É um filme da década de 30, se não me engano. Ele existe em DVD, existe versão remasterizada, é um, considerado um clássico, é um filme muito legal. Eu lembro a primeira vez que eu assisti esse filme, eu era criança, ele passava naquela sessão noturna da TV Cultura, apresentada pelo Ewald.
Ele, Ewald,
uma entidade do, né, Rubens e Ewald Filho. E aí, anos depois, 2002, 2003, se não me engano, tem um remake dele, que saiu com o nome brasileiro de Honra e Coragem, um negócio assim, que é com Heath Ledger, quando ele ainda era, tipo, o galã, né, antes de ser o psicopata do Coringa, alguma coisa assim, que é um remake, é a mesma história, mas enfim, tem a opção do tradicional, do remake, mas, repito, é um filme sobre o protagonista britânico, é um filme sobre o imperialismo britânico no período vitoriano, não é exatamente um filme sobre história africana. Filmes que se passam na África, aí eu tenho duas dicas para dar. O Último Rei da Escócia, que fala um pouco dessa questão, né, da imagem escocesa, da independência pela via militar, da luta na guerra, tudo mais. E, como você citou, eu vou furar seus olhos, o Beasts of No Nation, que, embora seja um filme que não é um filme bonito, digamos assim, pelo contrário, é um filme bastante impactante, é um assunto importante, um assunto sério, e é um, né, tirem as crianças da sala, é um puta filme que deveria ter sido sim indicado ao Oscar e não foi indicado ao Oscar, é bom lembrar, por conta do lobby dos grandes estúdios, porque ele foi um puta filme feito pela Netflix, num custo muito menor do que os filmes hollywoodianos costumam ser feitos, então por conta desse lobby tesouraram o Beasts of No Nation e tesouraram o Idris Elba, que certamente teria que ser indicado também.
Que homão da porra.
Exatamente, que homão da porra. Lembrando que Idris Elba também é vilão de Star Trek.
E a minha dica também é um filme, um documentário, Os Rebeldes do Futebol, que é apresentado pelo Eric Cantona e dirigido pelo cineasta francês Gilles Hoff, em parceria com a Al Jazeera, se eu não me engano, e que trata de cinco personagens contestadores dentro do universo futebolístico, entre eles o Didier Drogba e o Rachid Mekhourouif, que foram citados aqui no programa, e mostra essa questão política do futebol dentro da África. Os outros personagens do filme são o Pasić, o bósnio, o Carlos Caselli, chileno, e um tal de Sócrates, brasileiro.
Sócrates, que era o craque da família.
Há divergências.
Não há divergências. Desculpa, mas Raí e Venus Williams e Eli Manning, os três vão sofrer para sempre por serem melhores, dentre os melhores do seu esporte, melhores da sua geração, mas não serem os melhores da família. Então, desculpa.
É uma questão de opinião.
Não é. No seu caso, é uma questão de clubismo e paixão adolescente.
Aliás, o Chico Patti não esteve na Burkina Faso, ele sempre está viajando aí, né?
Ele,
mas ele encontrou o Raí esse final de semana e fez até uma brincadeira, já que o nosso CEO aqui da Central 3 é corintiano.
Então, mas desculpa, Raí, Venus Williams, Eli Manning.
E, inclusive, o nome do estúdio aqui da Central 3 é Sócrates. Felipe, a fim de não querer promover uma cisão étnica na África...
Marmelada.
Eu vou pegar um tema de um filho da diáspora. Estou falando de Robert Nesta Marley, também conhecido como Bob Marley, que em 1979 lançou o álbum junto com os The Wailers chamado Survivor, que tem uma música que chama Africa Unite. Então a gente vai ouvir
sobre... E a própria capa do álbum, as bandeiras africanas.
As bandeiras da época. Então, para manter na paz, né, vamos ouvir um Bob Marley aí e curtir esse final da Copa Africana de Nações.
Deixa eu ver se eu entendi. Você tesoura a minha ideia de que tinha que ser uma música africana. Aí
é africana.
Nós temos um casal de ouvintes que lhe traz erva, e aí você fala para terminarmos o programa na paz com o Bob Marley. Entendi, você não quer que tenhamos anunciantes, você não quer que crianças nos ouçam, você quer que pais nos processem, tudo bem, entendi. Aí tem esse papo, erva mate, é uma essa cuia aí, mas beleza.
Enfim, curtam aí o final.
Constrangi mesmo, entendeu? Encerra esse negócio.
Africa United, fechando o Fronteiras Invisíveis do Futebol, número 27.
Man.